Ligado na Informação. Conectado aqui na tua Rádio Cacique, hoje com muito prazer traz a presença de um lagoense, escritor, que tem uma história muito bonita. Pércio de Moraes Branco é o nosso convidado, está visitando sua terra natal e nós temos aí um assunto muito bacana aí para nós conversarmos. Como vai, Pércio? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte.
Prazer recebê-lo aí, viu?
Igualmente, sempre um prazer voltar à Lagoa Vermelha e poder falar com a minha gente.
Pois é, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre este projeto lindo da Associação Cultural Mônica Bonotto, né? Nossa Terra em Palavras. E como um escritor lagoense, bastante conhecido, com alguns trabalhos marcantes, não poderíamos perder a oportunidade de ouvi-lo. Que bela iniciativa essa da Associação Cultural Mônica Bonotto, né?
Gostei muito, achei muito interessante, um nome muito bonito e mais uma iniciativa da inquieta, né, Melissa Bonotto, né? Achei incrível como ela, lá de longe, né, está sempre agitando, né?
De tão longe está tão perto, né? Tão perto. Fazendo coisas aqui. Bom, deixa eu lhe perguntar, onde o senhor anda? O que o senhor está fazendo no momento? Sei que tem trabalhos novos por aí, né?
Eu moro em Porto Alegre já há bastante tempo. Voltei depois de morar em Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E moro em Porto Alegre, estou aposentado, mas escrevendo bastante, eventualmente fazendo algum trabalho de consultoria. Tive a oportunidade de dar um curso sobre peças pessoais na Argélia, né? Bem no meio do deserto do Saara, né? Foi uma experiência incrível. E agora fui convidado por um amigo que mora em Antônio Prado, que cria joias, para dar um curso online, um curso que eu já dava na escola dele presencialmente. Então, volta e me aparece algum projeto assim nessa área.
São quantos anos que deixou Lagoa Vermelha, Pércio?
Eu fui deixando Lagoa Vermelha aos poucos, né? Fui primeiro, estudei 3 anos em Passo Fundo, então aí eu voltava com frequência. Depois fiquei 5 anos em Porto Alegre, aí já com retornos menos frequentes e no começo uma saudade que eu lembro muito bem como doía. E depois, assim, daí concluída a universidade, morei um ano no interior do estado, depois fui para a Bahia e tudo. Então, eu saí de Lagoa Vermelha mesmo, posso dizer assim, desliguei em 71.
Se disse surpreso hoje ao voltar aqui em Lagoa Vermelha.
Cada vez que eu volto, fico surpreso. Minha mulher também gosta muito da Lagoa Vermelha, não cansa de elogiar como a cidade está crescendo, e crescendo de maneira ordenada, crescendo de maneira, uma cidade limpa, uma cidade de trânsito civilizado, e uma cidade muito bem organizada, né? E eu sempre que venho, eu fico lamentando que eu não pude ver tudo que queria. Minha vontade é sair caminhando, ficar uma semana só caminhando pela Lagoa Vermelha para ver como ela mudou.
Ainda com muitos conhecidos por aqui, tem familiares que ainda residem aqui,
né? Sim, tem familiares,
tem
parentes aqui, tem muitos amigos, sim. Tudo.
E aí, em função da pandemia, também não dá para visitar todo mundo.
Também.
Né? Que pena,
também, né? Dá vontade de voltar a visitar um garimpo, percorrer uma estrada em construção para coletar minerais, mas daí depois tem a pandemia, né?
Já trava tudo, né? Agora, uma iniciativa como essa da Associação Cultural Mônica Bonotto dá aquela energia de voltar a pensar em tudo que se passou até hoje, em valorizar a terrinha. Que coisa bacana isso, né, Pércio?
Sem dúvida, né? Lagoa Vermelha é privilegiado contar com um movimento assim como esse da Associação Cultural Mônica Bonotto, né? E espero que ela tenha sempre o apoio que vem recebendo, né? Não só de voluntários, mas das autoridades locais, né? Que às vezes o apoio tem que ser não apenas trabalho, dedicação, precisa de recursos mesmo.
Hoje são quantos trabalhos já preparados e lançados, Pércio?
Em termos de livro, tem 7 publicados e um que estou, como te disse, esperando aparecer um editor inteligente aí para publicar. Se chama O Surpreendente Mundo dos Minerais.
Certo. De Lagoa são 2.
Sobre a história da Lagoa Vermelha são 2. Né? Mas escrevi, sim, algumas centenas de artigos sobre, principalmente sobre pedras preciosas, mineralogia, em revistas, congressos, jornais. Então, tem uma atividade nessa área assim, bastante grande, gosto muito de escrever. E geologia é um assunto pouco conhecido, que as pessoas gostam de conhecer, minerais, dinossauros, vulcanismos, coisas, são fósseis, né?
São, cresceu muito essa área, né? De estudos, né?
Tá, sim, cresceu bastante. Na época eu fiz o curso de geologia, o único no Rio Grande do Sul, era de Porto Alegre, na UFRGS, em Santa Catarina não havia nenhum. Hoje só no Rio Grande do Sul, acho que são 3 ou 4 de geologia, e Santa Catarina tem também. Então, geologia já não é aquele mistério de antes, né? Já não é confundir com zoologia. Quando falava em geologia, dizia, zoologia, que também não é uma coisa muito comum. Mas hoje já não surpreende quando fala em geógrafo, não é um bicho de outro mundo.
Agora, a história de Lagoa, da nossa região, também é muito rica, né?
Muito rica. Lagoa tem umas fases da sua história, assim, muito interessante, né? O ciclo da extração de madeira, a Revolução Federalista antes disso, né? O ciclo do tropeirismo, que foi que deu origem à cidade, né? A Avenida Benjamin Constant, aqui perto, era o caminho das tropas, né? Onde passavam as tropas que vinham das missões e iam até Sorocaba, em São Paulo. Então, Lagoa Vermelha foi uma das muitas cidades que surgiram nesse trajeto, nesse caminho das tropas.
Né? A gente até, nos bastidores, conversava um pouquinho sobre essa questão. Talvez hoje a maior discussão que se tem é essa questão de aonde realmente é a verdadeira lagoa, a localização e tal. O Pércio preferiu não entrar muito nessa discussão, né, Pércio?
É, porque na época que surgiu essa polêmica, eu me interessei, claro, conheci, li, guardei muitos artigos sobre isso, escritos por dois grandes historiadores nossos, né? O professor Fidélis Alcim Barbosa e o senhor Demétrio Dias de Moraes. E ambos, baseados em fontes diferentes, tinham bons argumentos para dizer que a lagoa era aqui, onde hoje estava já a Rádio Cacique, aquela opinião do professor Fidélis, ou lá na saída, perto do Parque das Exposições, que era a opinião do senhor Demétrio.
Engraçado que, coincidentemente, cada um defende a posição de que seria em um lugar, né?
Isso, como eu disse, com bons argumentos. Ambos, né? Então, na época eu não tive condições e não quis realmente envolver essa polêmica. E confesso que, com tudo que eu li, eu tenho dúvidas também.
Também ficou em dúvida.
Sou inclinado a acreditar que era lá fora.
Lá fora.
Mas porque eu me criei sempre ouvindo que a lagoa era aquela. E depois que surgiu, né? Já era adulto que surgiu essa versão de que seria aqui.
Num dos seus últimos trabalhos, aproveitou também para colocar um pouquinho do lado pitoresco da sua trajetória, né?
Certo. Um último livro, chamado As Pedras do Meu Caminho, era um livro que eu vinha pensando em escrever há muito tempo, e ela escrevia ao longo de uns 8 anos, mais ou menos, com muita interrupção, sempre aparecia alguma coisa mais urgente, prioritária, algum projeto, inclusive outros livros. Mas eu fui anotando essas histórias que eu lembrava, as vivências que tinha tido no interior da Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e algumas bem interessantes também em outros países, né? E ia escrevendo isso, ia anotando, ou pelo menos quando lembrava, a história tal, anotava ali um título provisório para depois escrever a história. E várias vezes cheguei ao ponto, acho que esse livro não vai sair nunca, né? Até que um dia chegou a hora, né? Daí eu sentei e comecei a pôr isso no papel. E então contei muitas histórias, conto nesse livro muitas histórias engraçadas, pitorescas, que mostram a diversidade, né? Cultural do nosso país. E depois que o livro estava praticamente pronto, eu pensei também, por que eu estou só contando histórias engraçadas? Você tem tantas coisas da história da minha vida profissional também interessantes que vale a pena contar. Então, daí que sentei os 2 capítulos com isso, mostrando essas viagens ao exterior, visitei os vulcões do Havaí, por exemplo, dei aquele curso de geomologia lá no deserto do Saara. E então, que sentei outros detalhes assim, sobre o trabalho, assim, algumas, digamos assim, uns capítulos sérios, né, ao lado daquelas histórias pitorescas.
E o escritor lagoense Pércio de Moraes Branco, qual é o fato pitoresco que mais gosta que está no livro?
Olha, como são vivências da minha vida profissional, vivi muitas histórias engraçadas, mas que não tinham ligação com geologia. Então, eu pus essas só ligadas ao meu trabalho de geólogo. E Lagoa Vermelha não houve muitas, porque trabalhei pouco aqui. Sim. Tive uma única vez, praticamente, um único projeto, que era o mapa das pedras preciosas do Estado, o mapa gemológico do Rio Grande do Sul. Daí percorri todo o estado, depois todo o estado de Santa Catarina também. E então passei aqui por Lagoa Vermelha. Mas, então não foram histórias assim muito engraçadas, mas eu tive várias surpresas.
Mas de um modo geral, assim, que consta no livro, independente da localização, tem alguma que gostaria, quem sabe, até de contar rapidamente?
Nossa, tem uma história assim, não estou lembrando bem em detalhes agora, né? Mas... daqui a pouco capaz de lembrar.
Vai vir na mente.
Mas foi mais muito focado assim, no trabalho profissional, como eu disse, né? E não, então não houve assim, histórias muito engraçadas, não, muito curiosas ou diferentes. Né?
Agora, essa questão da adaptação, de mudança de lugares, né? Toda essa caminhada deve ser muito interessante, né? Até a própria adaptação.
Isso, é muito enriquecedora, né? Os 3 anos que eu vivi na Bahia foram muito ricos, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito no interior, bem remoto, lá no Brasil Profundo, como chama uma amiga minha, que escreveu também um livro de memórias. Então, o contato com o nordestino, com a Caatinga, com aquele ambiente que a gente, e aquelas condições que a gente conhece muito, de ouvir falar, de ver, eu vivenciei aquilo, né? E eu vi, por exemplo, uma vez, caiu um temporal de repente assim, a gente ficou encharcado, estava no meio do campo, não tinha nenhuma árvore maior para se abrigar. Tipo, paciência. Quando passou aquilo ali, em meia hora, eu acho que está com a roupa completamente seca, né? E, então, a alimentação, os costumes, as crenças, são coisas muito diferentes. Ali, sim, ali eu tive histórias, vivi histórias muito engraçadas, muito pitorescas, né?
Mas ali, Porto Seguro ou não?
Não, foi mais no, na região central da Bahia,
central,
né? Estive em Porto Seguro, lugar muito bonito, e mais na região central da Bahia, Chapada Diamantina, que é bem conhecida. Boa. A Serra de Jacobina, fiz mapeamento geológico ali.
A gente sabe que toda essa bagagem aí, o tempo vai passando, e se não colocar no papel, é algo que se perde, né?
Eu lembrei agora a história que eu queria contar sobre a Lagoa Vermelha, e tem uma seção do livro que eu dei o título de Guias Espirituais, Os Anjos Guiam Meus Passos, Os Anjos Guiam Meus Passos. Foi uma vivência assim, com uma conotação espiritual, eu pelo menos considero, e, em alguns casos, bem surpreendente. E, quando eu vim à Lagoa Vermelha, eu coleciono minerais desde 1967, desde a primeira aula de mineralogia no, na universidade. E quando eu vim aqui, eu sempre ia ao Barreiro, o local que entre a Lagoa Vermelha e Clemente Argolo. Tinha uma estrada ali, tem um ponto onde a enxurrada, uma encosta, a água da chuva sempre ficava lavando o barranco e deixando amostra muito cristal de rocha, ágata e às vezes umas formas diferentes de calcedônio. Então, sempre que eu vinha aqui, eu ia caçar pedra, como eu dizia, no Barreiro. E numa dessas idas, eu encontrei uma ágata, um fragmento de um joelho de ágata, que foi o maior, que era o maior que tinha visto até então, tinha uns 60 centímetros de diâmetro. Não era uma ágata muito bonita, mas eu trouxe. Não vou levar porque eu nunca vi uma ágata desse tamanho. E trouxe, deixei em casa tudo e digo, não, quando voltar aqui eu vou achar outro pedaço dela, porque a gente via claramente que era um pedaço menor, que devia haver um maior. Voltei a próxima vez lá, olhei, procurei, achei as coisas interessantes, mas não achei aquilo que eu queria, que eu também queria. Fui na segunda vez, acho que na terceira vez, está olhando, não tinha encontrado nada especial, né? Mas meio já decepcionado, mas sempre esperando de encontrar aquilo. Daí entrei no carro para voltar, já estava com a porta fechada, a mão na chave, na ignição, pronto para dar partida. Quando eu olho lá na parte alta daquela encosta ali, ao lado na estrada, uma mancha clara assim, me veio a convicção, Paulo, tão grande que era o resto da água que estava procurando e disse, não, é ela, né? Saí do carro, fui lá, fizeram exatamente. Uma distância que não tinha nem como identificar o que era. Podia até ser um pedaço de madeira seca ou qualquer outra coisa.
Mas deu aquela convicção.
Aquela convicção, muito séria. Vai lá, guri, que está lá o que você quer. Fui lá e achei outro pedaço muito maior da água. Ainda não consegui trazer ela completa, né? Mas trouxe um pedaço bem maior, está aqui na nossa casa. E, então foi uma vivência muito interessante que eu tive aqui. Caçando pedra.
E a gente sabe que tudo isso, né, acaba sendo um resgate diferenciado, né? Precisava de algum tipo de equipamento especial ou não?
A gente sempre usa em campo, usa a lupa. Nesse tipo de trabalho, que é um trabalho assim, muito extenso, então não dá para aprofundar muito em algum lugar, não sei, algumas regiões específicas, uma região produtora de ametista no noroeste do estado, a região produtora de água, está em Salto Jacuí, tem muitos garimpos, ali a gente ficou mais tempo. Mas essa região toda de Lagoa Vermelha, no nordeste do estado, aqui na parte onde corre basaltos, na metade norte do estado, não há a produção mineral, né? A não ser a situação de lajotas para calçada e para fazer paralelepípedos.
E tem aquele então, material que acha e que diz, esse aqui eu não abro mão, esse eu vou guardar para si.
Ah, sim, sem dúvida. Né? Mas me surpreendeu que em Lagoa Vermelha, principalmente entre Lagoa Vermelha, entre André da Rocha e Clemente Argolo, mais ou menos, Capanguli, para ali, uma área bem extensa, mais extensa que encontrei no estado, não rica em pedras preciosas, mas com potencial grande. São áreas assim que eu recomendei, inclusive, no final do projeto, que fosse detalhado mais, porque o que se vê na superfície da terra é muita quantidade de gemas. E, infelizmente, não acharam melhor investir, a empresa achou melhor investir nas áreas já reconhecidamente produtoras, né, ricas em gemas.
Mas foi feita a recomendação.
Mas foi a recomendação e me surpreendeu. Então, essa região toda, nunca ninguém tinha feito trabalho de pesquisa mineral procurando pedras preciosas. Foi a primeira vez que se fez. E fizemos em todo o estado. Então, tinha uma visão global de todo o estado. Então, a Lagoa Vermelha me surpreendeu nesse aspecto. Outra surpresa que eu tive foi aqui em um município pertinho, acho que é Vanini, né? Temos aqui, que tinha um garimpo em atividade, um garimpo saindo água, coisa que eu não esperava encontrar. Então, houve umas surpresas bem interessantes aqui nesse trabalho de pesquisa mineral para gemas, que eu mostrei, e acho que foi em 2018, que eu estive aqui a convite da Associação Cultural Mônica Bonô também, fiz uma palestra, um curso sobre a geologia e as riquezas minerais dessa região.
Tem a ver, será, o fato de Vanini ser bastante perto ali, de Casca, Paraíba, aquela região ali, a gente sabe que...
Não, eu diria que não, porque não. Toda a metade norte do estado é ocupada por basalto. Basalto sempre é uma rocha propícia para encontrar geodos, aquelas cavidades revestidas de cristais, certo. Principalmente cristal de rocha, ágata e ametista. E, então, o que aconteceu, que eu acho que ali apareceu, como eu disse, aparece em muitos pontos entre André da Rocha e Clemente Argolo, e apareceu em muitos pontos, e alguém ali mais interessado, tinha uma reta escavadeira já, provavelmente, não disse, não, ou se não acho coisa melhor. Que a primeira coisa a fazer nesse tipo de jazimento, quando aparece ali, é tentar escavar um pouco para ver se em profundidade aparece mais ou melhor qualidade.
Não precisa escavar muito ou sim?
Não entendi.
Digo, precisa escavar muito profundo ou não?
Depende, não, às vezes não, depende mais do interesse de quem está fazendo essa pesquisa preliminar. Mas normalmente, se existe assim, escavando um pouco já aparece. Né?
Que interessante. Bom, Percy de Moraes Branco, foi um prazer, o tempo acabou ficando curto. Teríamos muitos outros assuntos para abordarmos, até pela riqueza de conhecimento que o senhor tem, mas não vai faltar oportunidade, com certeza, de falar.
Espero que sim, estou sempre pronto a voltar a falar com a Rádio Cacique.
Que bom, certamente fez parte da sua história também, né?
Desde criança, me criei ouvindo a Rádio Cacique.
Tem essa história que confunde com a história do município, sem dúvida alguma. Mais uma vez, muito obrigado, fica alguns dias aí na cidade?
Volto amanhã, estou aqui desde sábado, amanhã tenho que voltar.
E que através até dessa própria iniciativa da Associação Cultural Mônica Bonotto, possamos aí ter esse contato e estarmos fomentando, né, esses assuntos aí em pauta, tá bom?
Tá certo, obrigado.
Conversamos com o escritor lagoense Percy de Moraes Branco, falando um pouquinho sobre o projeto em andamento da Associação Cultural Mônica Bonotto e também sobre essa sua caminhada. Olha, uma rica história, eu diria o seguinte, tem muita coisa para a gente aprofundar ainda ao longo dessa experiência maravilhosa que o Percy tem conquistado ao longo da sua vida. 8h43, nós voltamos já.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 99619 1981.
No Laboratório Biolab, você tem facilidade para a realização dos testes da Covid-19. Realizamos exames pelos planos de saúde da Unimed e Pronto Clínica. Temos descontos especiais para quem tem os planos de saúde da ViaMed, USAMED e IP. Também realizamos o exame de anticorpos, que mostra se você já teve contato com o coronavírus. Preços diferenciados. Laboratório Biolab. Afonso Pena. Fone 3358 1162.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
GV Soluções Industriais e Prediais está com uma grande promoção em tubo de esgoto de PVC 100mm, apenas R$ 86,50 e de 75mm, R$ 85,00. Dispomos de ferramentas, material elétrico e hidráulico, buchas Hidra com o melhor preço da cidade. GV Soluções Industriais e Prediais, Avenida Presidente Vargas, em frente aos Bombeiros. Fone 99636-3090.